Como podemos ter boas notas nos nossos exames? Será que os exames nacionais são necessários? Qual é o propósito da escola para um jovem? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e outras perguntas. Os nossos convidados de hoje foram a Sofia Geraldo e o Ricardo Araújo, fundadores do Mestre Panda, uma plataforma digital que apoia alunos do ensino secundário na preparação para o Exame Nacional de Matemática. Neste episódio vão poder ouvir a discussão de temas como a falta de preparação para os exames nacionais. Há pessoas que têm acesso a explicadores, há outras que não têm acesso a explicadores e, por isso, não contam com esta ajuda extra. Como é que se podem desenhar e implementar projetos de educação inovadores, como é o caso do Mestre Panda, e de onde é que surgiu o Mestre Panda também? Vão ouvir falar muito sobre a plataforma, o que é que ela faz, como é que ela pretende resolver este desafiante problema das notas, não é, em Portugal, haver, de forma generalizada, médias negativas no exame de matemática, mas também noutras disciplinas, e o Mestre Panda, como é que vai ajudar a resolver esse problema. Foi um episódio inspirador, sendo que tanto o Ricardo como a Sofia são dois jovens cheios de energia, e foram muito, muito, muito generosos nas suas opiniões acerca daquilo que é o estado atual da educação e de como é que o Mestre Panda também pode vir ajudar a resolver alguns destes problemas para o futuro. Gostaria de vos relembrar que este podcast é produzido pela Educa-te, uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não podemos nem iremos fazer sozinhos e, por isso, esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identifiquem e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiserem contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-vos connosco na nossa comunidade discutindo o futuro da educação. Para mais informações, acedam ao nosso site www.educate.pt, Educa-te com hífen. E agora sim, sem mais demoras, vamos ao que importa, vamos falar do futuro da educação. Sofia, Ricardo, bem-vindos ao podcast Educa. É um prazer ter-vos aqui e estar convosco, que, para todos os efeitos, são malta nova. E eu, ultimamente, tenho ouvido bastantes pessoas a tratarem por você e, às vezes, a tratarem por senhor, que é uma coisa que me tem acontecido apenas no último ano e que me chateia, por isso estou muito feliz de estar aqui convosco hoje. Bem-vindos.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, Rodrigo. Sim, o prazer é todo nosso e por acaso nós até tivemos essa conversa. Não, vamos tratar por tu, não?
Exato.
Epá, eu, se não me tratassem por tu, eu ficaria ainda mais triste, porque ainda há pouco estava a chegar aqui ao estúdio e há uma pessoa que me está a perguntar por causa do lugar: desculpe, vai sair. E era um rapaz que não tinha mais do que 25 anos, e eu disse-lhe: pá, mas o que é que aconteceu? Ou na tua ou na minha vida, para tu achares que tens que me tratar por você, pá. Por isso, claro que sim, tu é a maneira certa. Até porque, lá está, não só queremos ter uma conversa informal acerca de educação, como ser muito diretos. Vocês acabaram, salvo seja, não saíram assim há tanto tempo também da universidade. Neste momento têm os dois a vossa carreira, entre aspas, pessoal, mas juntaram-se para fundar um projeto chamado Mestre Panda. Querem-nos falar um bocadinho do vosso percurso, só para quem está lá em casa saber quem vocês são? Se calhar, Sofia, fazes as honras, começas tu.
Claro que sim. Pronto, então eu venho de Coimbra, estudei em Coimbra, portanto, todo o meu percurso até ao 12º ano e depois para a faculdade fui para Lisboa, tirei a minha licenciatura na Nova SBE em gestão e foi aí que conheci o Ricardo também. Depois por lá continuei no meu mestrado, fiz um mestrado em finanças e pronto, depois a partir daí ingressei na área de consultoria estratégica e é o que eu faço mais no meu full-time a tempo inteiro e paralelamente trabalho aqui com o Ricardo no Mestre Panda e lançámos este projeto.
É exatamente isso. Eu sou de Lisboa. Tirei a licenciatura na Nova SBE em Economia. Depois, no meio da licenciatura, acabei por fazer um estágio na Levagon, o que também me permitiu ter, ou seja, eles acabaram por mudar, em troca desse estágio, um curso, um bootcamp de 3 meses ou 9 semanas, em web development. E foi aí que eu comecei também a gostar um bocado. Eu já gostava de computadores e também a perceber um bocado melhor como é que tudo funcionava. E depois no mestrado acabei por decidir ir para Business Analytics, em que é um mestrado na nova SPE também, muito focado em Data Science. E pronto.
E entretanto, o vosso caminho cruza-se mais tarde, não é? Novamente, quando tem esta ideia de começar o Mestre Panda, é isso? Já se conheciam, como disseram, da faculdade, começam a trabalhar. Como é que surge o Mestre Panda? E para quem não sabe o que é, em que é que consiste?
Claro, começando se calhar com a segunda parte da pergunta, que é em que é que consiste, para depois explicar o que é que teve na origem. O Mestre Panda é essencialmente uma plataforma online que ajuda os alunos a prepararem-se para os exames nacionais de uma forma um bocadinho mais interativa e personalizada. Por exemplo, os alunos vão ao site, conseguem aceder a um conjunto grande de exercícios com resolução, ganham pontos por praticarem exercícios, têm um perfil próprio onde conseguem ver em que matérias é que estão melhores ou piores. Portanto, surgiu aqui um bocadinho com esse objetivo de orientar o estudo. Foi lançada relativamente recentemente, portanto, no início deste ano, e para já o foco tem sido mais em alunos do secundário no exame Matemática A.
E então, tu tens a ideia, nasceu de ti, Sofia, a ideia, ou foi dos dois? Como é que surge a ideia?
Veio um bocadinho dos dois, e Ricardo, agora se quiseres completar, até foi mais com base num artigo que o Ricardo leu e numa notícia que viu.
Sim, acho que pronto, é importante mencionar que nós também já nos interessámos bastante pela educação há muito tempo como tema. E depois eu acabei por ler um artigo em que estariam a começar ou seja, a implementar a programação em matemática. E nós depois discutimos aquilo, pensámos um bocadinho naquilo e pensámos, bem, os professores de matemática não estão capacitados neste momento para dar aulas de programação. Como é que isso vai ser? E depois investigámos ainda mais que tipo de ferramentas é que os alunos e professores têm neste momento para ajudar nas aulas e fora das aulas. E foi aí que começámos a ver que, na realidade, não é muito diferente do que nós também já tínhamos visto. Ou seja, o que existe são, se calhar, alguns sites para os alunos, neste caso, em que eles podem fazer download de PDFs, e alguns desses PDFs estão em ordem com o currículo, outros já não, outros têm soluções, outros têm resoluções, mas. Pronto, são sempre assim pouco convidativos, digamos, são assim um bocado feios os sites até, porque pronto, são sites assim mais já antigos até. E nós reparámos que essa era a única forma que os alunos tinham fora das aulas e sem ter explicações de conseguirem praticar e prepararem-se, para o exame.
Sim, se calhar completando aqui um pouco, pronto, essa questão da programação talvez tenha sido um bocadinho o catalisador que nos fez pensar, ok, de facto há um esforço para mudar os currículos, um esforço para atualizar, mas será que há recursos suficientes? Será que os professores estão preparados para fazer isso? E depois isso levou-nos a repensar um bocadinho como é que era a estrutura das nossas aulas. E olhando para a matemática, por exemplo, na minha turma de, sei lá, de 30 alunos, eu consigo contar pelos dedos de uma mão aqueles que não tinham explicações. E foi aí que nós começámos a pensar, ok, se calhar há um problema se a escola e a estrutura das aulas não é capaz de dar resposta, ao que são as necessidades dos alunos e o que efetivamente é preciso para eles conseguirem ter sucesso. E portanto também o foco aqui na disciplina de matemática veio um pouco por aí.
E se calhar também mencionar que eu acho que muitas iniciativas na área de educação começam por uma pessoa estar interessada num tema e acha que esse tema não é representado nas aulas, por exemplo, e tenta fazer algo em relação a isso para tentar implementar o tema nas aulas. O que nós fizemos foi um bocado diferente e eu acho que nos ajudou bastante e nos ajuda constantemente, que é nós começarmos com a ideação, ou seja, o que é que nós queríamos mesmo, ou o que é que nos ajudaria e ajudaria os alunos a conseguirem ter uma melhor performance, basicamente, e a gostarem mais do currículo que já existe, porque até há uma quote bastante interessante do Jeff Bezos quando ele começou a Amazon, depois a falar sobre isso, disse que muita gente procura encontrar o que é que vai mudar, basicamente. E é claro que nós sabemos que, se calhar, a escola precisa de ser implementada, precisam de ser implementados, por exemplo, mais projetos, precisa de mais soft skills, mas o que nós vimos é que, do nosso tempo, a importância que os exames têm para os alunos conseguirem entrar no ensino superior só tem vindo a aumentar. E o que nós fizemos basicamente foi não tentar mudar o sistema completamente todo, foi pensar, ok, como é que nós ajudamos os alunos a conseguirem melhorar a sua performance, não só nas aulas, mas também a aprendizagem em geral e a sua performance nos testes e tudo mais. Porque é claramente um problema, especialmente na disciplina de matemática.
E vocês veem isto a acontecer apenas para matemática ou focaram-se na matemática apenas estrategicamente? Porquê que decidiram começar assim?
Sim, acho que o foco da matemática, pronto, foi por algumas, várias razões. A primeira é que acaba por ser uma disciplina um bocadinho core do currículo, não é? Que acompanha os alunos desde o início, desde o primeiro ano até depois ao 12º, para aqueles que seguem essa vertente, e portanto é um exame que é feito por muitos alunos. E portanto vimos logo aí que era um dos que tinha maior impacto, pois que era muito pedido no acesso ao ensino superior, e portanto vimos aí uma margem de atuação que fez sentido. E depois, matemática é uma das disciplinas que continua a ter, portanto, continua a consumir muitos recursos, mas continua a ter muito insucesso. Ou seja, nós quando começámos a olhar melhor para este problema e a analisar dados, nós vimos, por exemplo, quando olhamos para o ensino secundário, há 2 anos, metade das escolas quase tinha uma média negativa no exame matemática. Agora, recentemente saíram os rankings do ano passado, nós no 9º ano temos 70% das escolas com uma média negativa, portanto, efetivamente, quando olhamos para os números, há aqui um problema. Os alunos não estão a ter capacidade, com os recursos que lhes são dados, de ter sucesso, de endereçar isto, e portanto foi um bocadinho por aí. Agora, não, o foco não será só na matemática, e no futuro o nosso objetivo é expandir também. Começámos um bocadinho estrategicamente, porque lá está, a matemática é um sítio onde já há muitos recursos. O que nós vimos que se calhar faltava era uma maneira mais simples, mais fácil de os aceder, que desse uma melhor experiência aos alunos, e portanto vimos aqui uma oportunidade para agregar esses recursos de uma forma que fosse fácil, mas vemos isto a poder ser utilizado para tudo que sejam disciplinas de exame. Portanto, um bocadinho como uma plataforma ou a plataforma de preparação para os exames.
Sim, e acho que, só para adicionar, que também nós nesta fase de ideação, porque nós não chegámos a este produto na primeira tentativa. O que aconteceu foi que nós falámos com muitos professores e muitos alunos. E o que nós reparávamos é que os professores diziam que, a maior parte dos professores diziam, acho que o problema dos alunos não são os recursos, ou os alunos já têm imensos recursos e se eles não se podem queixar. Mas eu acho que há uma grande diferença entre haver muitos recursos e haverem recursos exatamente direcionados para o que eles querem. E acho que é uma grande diferença, e que acho que a maior parte dos professores não consegue, se calhar... Como também está tão dentro do meio e fala, se calhar, com tantas editoras ou com tantos manuais, tantos livros de atividades, o que seja, que, pronto, depois acha que os alunos conseguem ir buscar um livro de atividades e está condiz com o currículo ou condiz com o teste que ele vai fazer, por exemplo, acho que acaba por não ser verdade.
Sim, e sobretudo se pensarmos, não é, que existe o Google e hoje em dia os ChatGPTs da vida, e não é por isso que as médias, não é, notas mudam, há muitas mais variáveis que não apenas os recursos disponíveis que determinam o sucesso ou insucesso escolar de uma criança ou de um jovem, e por isso faz-me sentido que vocês não se fiquem com esse argumento, que me parece um argumento de tipo castelo de cartas de papel, com um pequeno sopro vem por aí abaixo. Quando vocês pensam neste projeto e falaram aí da questão de nós não quisemos mudar o sistema, e já falaram também de que fizeram a ideação. Quando vocês pensam a 20 anos, se calhar, ou a 30 anos, não sei se o fazem, talvez não o façam, mas quando pensam naquele horizonte de tempo que já nem é tempo, é demasiado longe para sequer pensarmos na prática, vocês gostavam de ter efetivamente um impacto a um nível mais sistémico, ou pelo contrário têm uma abordagem se calhar muito mais prática de pá, não nos vamos deixar, não nos queremos tornar em Che Guevaras da educação, queremos é resolver problemas, não é, ano após ano, que os jovens precisam de resolver, como este, por exemplo.
Sim, eu acho que nós temos uma ideia que... Ou seja, nós acabamos por querer ser um bocado o bom condutor neste momento, mas dos exames nacionais. Para quem não sabe, o Bom Condutor é um site que eu acho que agora quase toda a gente usa, ou a maior parte das pessoas que tiram ou que estão a tentar fazer o exame de condução, acabam por ir a esse site e preparar-se para o exame de condução, tentando responder às perguntas que há lá no site, que são as perguntas do exame. Pronto. Mas acho que nós vemos isto como um produto que vai ser tão utilizado pelos alunos, e eu acho que vai acabar mesmo por ser utilizado, especialmente agora quando formos para o nono ano e também para outras disciplinas, vai ser utilizado por tantos alunos, que nós depois gostávamos de aliar a certas entidades, não sei exatamente quais, mas por exemplo editoras, ou por exemplo o Estado, ou determinadas câmaras municipais, em que nós pudéssemos entrar de facto na sala de aula, onde o impacto ainda pode ser ainda maior. O que é que achas, Sofia?
Sim, eu acho que uma estratégia que funcionou bem para nós, até tendo em conta os recursos que nós tínhamos, era efetivamente começar com um foco nos alunos. E portanto nós procurámos chegar ao máximo de alunos possível e criar uma experiência que efetivamente fosse feita para os alunos. Porque como o Ricardo estava a referir há pouco, a maioria das coisas não são feitas com os alunos em mente. Isso também foi um bocadinho o feedback que nós tivemos dos alunos com quem falámos. Portanto, a maior parte das ferramentas eles sentiam que não estavam feitas para eles, ou eram mais a pensar nos professores, ou não estavam muito em concordância com depois o que lhes aparecia nos exames, nos testes, e portanto o nosso foco inicialmente foi esse, mas sempre com a visão de, a longo prazo, poder efetivamente estar na escola e ser uma ferramenta adotada nas aulas. Da mesma maneira que é um manual, havia esta outra ferramenta que permitia aos alunos fazer exercícios e aos professores conseguir monitorizar essa prática de exercícios. Portanto, um dos grandes problemas que nós vimos aqui é, se calhar, esta lacuna de conhecimento que os professores têm em relação ao que os alunos verdadeiramente sabem, e nós vimos aqui que há muito potencial de utilizar este tipo de ferramentas para minimizar um pouco esses gaps, e sempre foi, penso eu, o nosso objetivo mais a longo prazo, mas a estratégia sempre passou por, ok, fazer uma experiência que seja boa para os alunos e que os alunos queiram usar, e a partir daí tentar escalar.
Porque eu também acho que muitas das ferramentas acabam por não querer ser utilizadas pelos alunos ou não funcionar tão bem. Por exemplo, nós sabemos de várias soluções que são digitais e vendem-se como uma solução digital. E por isso, como é uma solução digital, todos os miúdos querem usar. Eu acho que não é verdade, porque a maior parte das crianças já vive, já nasceu com o digital, e para eles é só mais uma maneira, não é melhor por ser digital, é só mais uma coisa.
Eu acho que esse é um bom ponto para ligar à conversa do velho no início da nossa episódio, não é? Que é verdade, nunca tinha pensado nisso. Quem vende soluções digitais como uma coisa inovadora é quem não nasceu na geração que para quem o digital é tão nativo quanto para mim era o CD-ROM na altura e os Discmans. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que está aqui um bom ponto de reflexão para todas as pessoas que andam a promover serviços digitais como se fossem uma coisa bastante inovadora, que é para a malta nova, isto é só o beabá da matemática, não é? O problema é, peraí, estás-me a querer retirar o digital?
Sim, exato, e acho que volta àquilo que eu estava a dizer de, ou seja, o digital para nós não é o fim, é um meio, mas para certas entidades ou como ajuda os professores a vender certos produtos, isto é no computador, é muito melhor. Não, muitas vezes eu acho que cria até uma fricção, e é por isso que os professores até têm, por exemplo, até são os que têm mais dificuldade a utilizar certas ferramentas, é porque cria de facto uma fricção. E o que nós queremos fazer, se por exemplo olharmos para o nosso site, olharmos para o nosso produto, foi feito a pensar que eventualmente isto vai chegar às salas de aula, e eventualmente um professor vai ter que olhar para aqui, por exemplo, a uma pessoa que não nasceu na era da internet, ou um aluno que não tem um computador em casa, e vai ter que ser fácil o suficiente para toda a gente perceber o que é que está a acontecer. E acho que foi isso a nossa visão.
E como é que vocês olham para o sistema de educação? Porque há uma pergunta maior em relação a isto tudo, que é a importância dos exames, por exemplo. Qual é a vossa opinião acerca do estado atual da educação? E se quiserem, podemos focar nesta que é o ensino secundário e se calhar mais com esta necessidade de fazermos exames nacionais. Qual é a vossa visão sobre esta temática? Sofia, se quiseres começar.
Claro, posso vir, sim. Em relação aos exames, pronto, nós mesmo logo aqui um bocadinho na gente do projeto, nós também acabámos por debater muito isso, porque até quando nós falávamos com outras pessoas questionavam, ok, mas se calhar não há maneiras de ter um impacto maior em explorar se calhar um bocadinho outros projetos alternativos versus ir diretamente aos exames, que acabam por ser uma forma se calhar um bocadinho injusta. Assim, nós podemos falar um bocadinho da nossa visão, evidentemente que para mim, tendo passado pelo e tendo sido aluna recentemente, acho que os exames não são tudo e os exames agora têm um peso muito grande, ainda agora, portanto, o peso dos exames no acesso ao ensino superior aumentou muito, mas eu acho que são importantes. São importantes para, pelo menos, ter algum assessment, portanto, aqui, alguma avaliação dos conteúdos que, efetivamente, os alunos estão a aprender ou não. E um exame standardizado é, até agora, a melhor maneira de fazer isso, ainda para mais quando nós temos notas que são atribuídas de forma muito diferente no público e no privado. Portanto, tem que haver aqui alguma maneira de avaliar as coisas de uma forma objetiva. Mas acho que, e já está a haver progressos de outra maneira, depois, dentro do decorrer das aulas, explorar outros tipos de avaliação, portanto, que não tenham que ser só testes que acontecem uma ou duas vezes por período. Porque o que acaba por acontecer, e é isso que nós vemos muito falando com professores e com alunos, é que quando nós só temos, por exemplo, dois testes por período, há aqui uma grande perda de informação que vai acontecendo. Portanto, se um aluno começa no primeiro período, começa a aprender e tem, se calhar, 4, 5 semanas, 6 semanas, onde não é avaliado, onde não há nenhum tipo de avaliação formal ou informal, efetivamente, depois quando o aluno chega ao exame ou chega a um teste, não avalia nenhum acompanhamento para perceber o que é que o aluno sabia ou o que é que não sabia. E, portanto, o que eu vejo acontecer é haver, se calhar, mais outro tipo de avaliações não formais, outro tipo de coisas que não tenham que ser testes, mas que possam olhar para como é que os alunos estão a aprender. E depois não só a aprender o que são as disciplinas core, básicas do currículo, mas dar a oportunidade aos alunos de desenvolver projetos, de fazer outras coisas que permitam ter exposição a outros tipos de competências. Mas, do meu ponto de vista, os exames continuam a ser uma necessidade e é importante nós conseguirmos avaliar de forma objetiva se o sistema está a funcionar ou não funcionar. Não sei, Ricardo, se é algo que tu partilhas, uma opinião que partilhas.
Sim, eu acho que os exames continuam a ser importantes. É claro que, como eu estava a dizer, é preciso focarmos nas soft skills também. É preciso, se calhar, criar clubes na escola, que eu acho que é uma coisa que nós também discutimos bastante sozinhos e que é uma coisa que falta, acho que nas escolas, principalmente. E até da nossa experiência universitária, a Nova tem várias, não diria inovações, mas tenta implementar novos métodos que alguns até resultam. Eu, por exemplo, entrei, a minha tese foi feita através de um sistema que é o Project Based Learning, que também já houve alguns episódios que falaram sobre isso, e que eu acho também, ou seja, é melhor em algumas coisas do que exames, e é pior em certas outras coisas. Eu acho que não há nada perfeito, e eu acho que é por isso que, especialmente, a avaliação contínua do aluno tem que ser feita de diferentes formas, mas eu acho que, para equilibrar um bocado a balança, acho que é mesmo preciso o exame nacional para todas as escolas serem avaliadas da mesma maneira.
Vocês gostaram de ser alunos? Ricardo?
Eu não. Eu acho que é algo que a maior parte das pessoas que, por exemplo, nós ouvimos às vezes neste podcast, ou não só neste podcast, mas em geral na educação, ou é que as pessoas um bocado romantizam a educação e a escola, e que se fizermos... Ou seja, eu acho que os alunos, sinceramente, querem passar o menos tempo possível à frente daquela matéria e à frente daqueles exercícios e à frente, se calhar, até dos professores. Apesar do professor poder ser ótimo ou não, acho que isso acaba por ser uma realidade, especialmente naquelas pessoas em que nós queremos atacar, que são as pessoas que, se calhar, não têm acesso a explicações e que, se calhar, têm piores notas. Agora, olhando para trás, eu acho que, por exemplo, na minha vida foi essencial ter uma educação de qualidade. E se eu não tivesse passado pela escola, por exemplo, se eu não tivesse tido boas notas, se eu não tivesse tido... Não é só boas notas, é se eu não fosse um aluno aplicado, eu acho que não seria o mesmo e as minhas escolhas também teriam sido diferentes e o meu contexto seria completamente diferente neste momento. Não sei o que é que achas.
Sim, eu do meu lado, eu acho que olhando para trás, Eu não desgostei de ser aluna, mas também acho que é uma experiência que se calhar não é muito, não é muito consensual. Mas lá está, eu tenho muito uma questão que acho que eu percebi mais ou menos cedo. Se calhar como ser boa, por exemplo, a fazer testes, a fazer exames, mas que depois, voltando àquele ponto que estavas a falar de se o sistema funciona como funciona agora, que me faltou outro tipo de estímulos que se calhar podiam ter aberto outro tipo de oportunidades. Por exemplo, ter contacto com áreas de programação, de robótica, de outro tipo de coisas, que se calhar me podiam, até mesmo na minha escolha de ensino superior, podiam ter aberto outras oportunidades. E por isso lá está, eu acho que pronto, o ser aluno em si, se formos perguntar a um aluno, as pessoas fazem porque têm que fazer, e o que nós estamos a tentar fazer aqui é arranjar maneira de os ajudar a fazer isso de forma mais eficiente possível, mas sim, acho que também há aqui margem para trazer um bocadinho uma forma de gostar, não gostando, portanto, tendo que fazer, tornar o processo um bocadinho mais aceitável, se calhar.
Sim, eu acho que o que tentamos fazer com o nosso produto é tornar o processo de aprendizagem também um bocadinho mais eficiente e melhor, ou seja, mostrarmos que estas são as áreas em que estás a falhar, para ele atacar, para o aluno, neste caso, ou a aluna, atacar logo e resolver o assunto mais rápido do que ter aquelas lacunas até muito mais tarde.
Há um lado muito prático e transacional dos exames, não é? Sofia, há pouco estavas a dizer que os exames têm uma dose muito grande de importância, não é? Porque nos permitem efetivamente avaliar aquilo que as pessoas sabem. Ainda que isso não seja, na minha opinião, 100% verdade, porque há N fatores que podem, sei lá, morreu-me o cão, no dia a seguir tenho um exame, pá, como é óbvio, a minha nota não vai ser a mesma e não vai refletir aquilo que eu sei naquele, ou seja, não vai refletir aquilo que eu consigo dizer que sei naquele momento. Por outro lado, há aqui outra coisa, eu penso que foste tu, Ricardo, que falaste, não é, de que, ou talvez tu, Sofia, já não sei, mas um de vocês disse que efetivamente os alunos não, os professores não sabem aquilo que os alunos sabem. E os exames muitas vezes tentam ser um reflexo disso, também provavelmente não são a melhor forma por todas estas outras variáveis que falamos. E quando eu vos perguntava como é que foi para vocês a experiência de ser aluno, não é? Eu acho que há sempre depois uma pergunta que se segue, que cada um de nós vive a escola de uma forma muito pessoal. Ricardo, tu não gostaste de ser aluno, eu identifico-me um pouco contigo nesse sentido, eu também não gostei muito de ser aluno, nunca vi na escola um sítio muito interessante para mim, nunca, em rigor nunca percebi porque é que a escola estava ali e porque é que eu tinha que fazer daquela forma. Por outro lado, Sofia, tu gostaste da escola. Eu senti que, se calhar, até te estavas a resguardar um bocadinho em dizer que gostaste mais do que aquilo. Não é só porque o Ricardo disse logo que não. Mas há pessoas que, efetivamente, gostam muito do seu percurso escolar. Conheço muitas. Mas todos nós temos opiniões também diferentes de para que é que serve a escola. Qual é a vossa? Agora, se calhar, começamos por ti, Sofia.
Bem, isso é, se calhar, a grande questão, não é? Em tudo o que se faz na educação. E é interessante porque nós nunca tivemos, portanto, a nossa abordagem tem sido muito mais prática sempre quando pensamos nas coisas e nunca tão em geral no papel da escola. Mas sim, eu acho que cada vez mais a escola é um meio essencial para formar pessoas, acima de tudo, não é? E muito do que está na base de formar pessoas é garantir que há certos níveis de conhecimento base que têm que ser assegurados, no que são competências como seja o português, como seja a matemática, e eu continuo a achar que isso é muito importante. Agora, o que vemos cada vez mais e que eu acho que faz sentido é a escola a entrar para outros níveis de, portanto, não só formar nessas competências básicas, mas formar um pouco mais enquanto pessoas, portanto, a questão das soft skills que o Ricardo estava a mencionar. E eu acho que uma coisa que também falta muito na escola é a escola ser também, se calhar, um veículo para ajudar na tomada, tanto dar as bases para a tomada de decisões ao longo da vida. Portanto, não só saber as competências básicas, mas, por exemplo, uma coisa que eu senti que me faltou, que fez falta na escola, era eu saber, por exemplo, ok, agora saio daqui, como é que eu tomo decisões? Como é que eu tomo decisões sobre o que é que vai ser o meu futuro? Que tipo de emprego é que eu devo ter? Que tipo de universidade é que eu devo ir? Que é uma escolha que os alunos, efetivamente, a idade da escola têm que fazer, e que não é uma coisa que lhes seja, da minha experiência, que não haja muito contacto com isso. E depois, fora disso, evidentemente a escola é também um sítio social, é um sítio em que os alunos devem aprender a interagir com outros alunos, devem aprender a explorar os seus interesses. Pronto, a dificuldade é efetivamente depois conseguir fazer isto tudo e conseguir fazer isto tudo bem.
Sim, eu acho que até concordo com a Sofia no sentido em que acho que a escola deve ser primeiramente um local de formação e deve dar as possibilidades e as ferramentas para ter a liberdade de fazer o que a pessoa quiser depois de sair. E acho que é bastante importante, pronto, isto é um bocado geral, mas para um país é bastante importante a maior parte das pessoas que crescem nessa sociedade terem alguns valores em comum, quer por exemplo os direitos humanos, saber ler a língua que nós todos falamos e escrevemos, saber contar e tudo mais, e ter essas capacidades básicas. E acho que a escola teve uma grande evolução nesse sentido quando olhamos, se calhar, nos últimos 40 anos, tem conseguido fazer isso. Agora, o que é bom também, eu acho, é que as pessoas pedem mais e mais da escola e querem que agora, se calhar, se torne um sítio em que as pessoas podem não só ser formadas, mas também conseguirem arranjar outro tipo de skills, ou outro tipo de atividade, ou outro tipo de estímulo. E eu acho que isso é ótimo. Ainda não estamos lá, acho eu, mas que estamos a fazer a pouco e pouco, acho que se pode fazer.
Sim, acho que há cada vez mais, dá a sensação que há cada vez mais pessoas a quererem uma mudança. E às vezes... ou melhor, não é às vezes, acho que para haver grandes mudanças é preciso haver de facto muita gente a querer mobilizar-se, e eu acho que projetos como o vosso e o meu convite a vocês, eu já vos disse, foi muito porque acho que é importante darmos palco não só a pessoas que... Alguém me perguntava esta semana como é que estava a correr o podcast e se eu continuava a ter ilustres convidados, e eu disse, claro, todos são ilustres. E a pessoa corrige e diz, sim, não é isso que eu queria dizer, mas pessoas conhecidas. E diz, sim, mas não são só essas as ilustres, não é? Porque desde pessoas como vocês, não é, que começaram agora se calhar um projeto e começaram a vossa carreira profissional há pouco tempo e que estão cheios de força e cheios de ganas, pessoas que efetivamente são professores, alunos desconhecidos, como é nosso objetivo trazer muito em breve aqui para o podcast também. Todos nós fazemos parte do sistema de educação, todos nós fazemos parte do sistema de educação, não falando do sistema de educação público, mas de um sistema educativo socialmente falando, não é? E quantos mais de nós nos envolvermos, lá está, a pensar sobre estas questões e, como vocês referiram aí bem, a agir com boas tomadas de decisões, talvez haja uma maior probabilidade de nós conseguirmos resolver os problemas que vão surgindo. Porque o tema da educação é um tema infinito, não é? Porque está muito alavancado também naquilo que são as necessidades sociais. Vocês, os dois, começaram por dizer a mesma coisa. O papel da escola é formar, não é? E depois foram um bocadinho mais além e foram às competências e depois cada um à sua maneira falaram um bocadinho de quais estas competências. Mas os dois ficaram ali bastante consonantes na questão das competências básicas de leitura, de escrita, de pensamento numérico, etc. E falando, se calhar, de uma pessoa com um perfil diferente, não é? O professor Nuno Crato, que esteve aqui há umas semanas atrás, em que ele falava exatamente que existe, efetivamente, um impacto depois social na competência, em haver ou não essas competências desenvolvidas por parte das pessoas de uma determinada sociedade. Mas, para mim... Há sempre outra questão, que é para onde é que nós caminharíamos se permitíssemos a liberdade total no desenvolvimento das pessoas na educação. Ou seja, o que é que aconteceria se nós nos movêssemos por aprender aquilo que gostamos? Não tenho uma resposta, nem vamos entrar, eu acho, muito por essa discussão, porque é uma discussão quase sem fim. No entanto, acho que é ótimo podermos ver soluções novas aparecerem para problemas concretos. Na prática, se calhar, Ricardo, podes começar tu, como é que surgiu este processo de ideação que falavas? Surgiu o tal problema, vocês identificaram um problema, seguiram algum modelo? Ou seja, para quem está a ouvir isto e que se calhar está a pensar em começar o seu projeto, fala-me um pouco da vossa experiência a arrancar com o Mestre Panda.
Sim. Quanto ao início, nós discutimos bastante o problema, pronto, informalmente, mas depois decidimos, ok, acho que eu depois tive 3 dias de férias no meu trabalho, ou alguma coisa assim, e comecei a fazer, a tentar idear qualquer coisa que nós pudéssemos afetar facilmente os alunos. E depois disse, não, vamos discutir em conjunto, e depois o nosso processo de ideação foi pensar em fase, ou seja, primeiro pensámos o que é que seria ideal para nós e para os alunos, sabendo o que nós sabemos, o que é que seria uma plataforma ideal. Depois fizemos muita pesquisa e depois, pegando nessa plataforma ideal ou nesse projeto ideal, acabámos por definir ferramentas ou features em concreto que nós queríamos que acontecesse. E acho que cedo percebemos que acabaria por ter que ser algo digital e fora da escola, porque há muita fricção em entrar dentro da sala de aula e tentar que os professores usem a ferramenta, porque é que não vamos logo para o problema, que é o aluno. Pronto. Então identificámos o problema, o aluno, e identificámos exatamente o problema que achávamos que era mais importante, que é os alunos neste momento não, por exemplo, não têm as ferramentas necessárias para conseguirem ter uma performance que os consiga levar a uma liberdade de poderem escolher o que eles quiserem na universidade, por exemplo. E todos sabemos que, com todas as críticas que o sistema da universidade ainda tem, é a melhor maneira de conseguir subir no elevador social. Pronto, e acabámos por escolher esse problema e depois desenvolvemos as features. E depois foi muito iterativo, foi falar com muitos professores, muitos alunos, ir a algumas escolas, e pronto, e nós conseguimos até chegar ao nosso grande distribuidor, ao nosso grande user acquisition, ou adquiridor de users, que foi o TikTok, que é aí que nós chegamos a mais alunos. Nós recebemos imenso feedback dos alunos e conseguimos ver que conseguimos chegar ao nosso público dessa maneira muito mais facilmente do que se entrássemos pela escola, neste caso. Não sei se queres adicionar alguma coisa.
Não, acho que tocaste aí num ponto.
E se quiseres, fala-nos um bocadinho também dessa estratégia de aquisição, que acho que pode ser interessante partilhar esse
claro, claro.
Sucesso.
Acho que tocaste num ponto de giro aqui logo ao início, que foi. Pronto, nós falamos muito esta questão dos exames, mas efetivamente, quando nós começámos, nós fizemos um bocadinho o exercício que o Ricardo estava a dizer. Nós, portanto, demos, por exemplo, 5 minutos a cada um e fizemos um whiteboard com post-its, ok. Quais é que são os problemas que nós vemos na educação, mais precisamente, por exemplo, como as aulas estão organizadas, em como os alunos aprendem. E fizemos esse exercício, cada um fez os seus papéis, depois juntámos outra vez para reunir. E depois voltámos a fazer o mesmo exercício, ok, como é que nós vemos que cada um destes problemas pode ser resolvido? E depois de juntar esses dois exercícios é que percebemos, ok, então se calhar a forma mais eficaz que nós temos que resolver um destes problemas é esta. E, portanto, foi daí um bocadinho que surgiu a ideia de fazer a plataforma e a partir daí de começar a trabalhar nisso. O TikTok, pronto, nós inicialmente nós lançámos a plataforma e depois começámos a pensar qual seria a melhor maneira de chegar efetivamente a alunos. E a partir daí nós já tínhamos falado com alguns professores, até ido a algumas escolas apresentar aos professores para falar com alunos. Mas começámos a testar, achámos que seria um bom canal para testar e pronto, e começámos a postar cada vez mais TikToks, portanto, às vezes é uma maneira engraçada porque dá para fazer coisas que se ligam, acho que um tipo de humor que conecta com os alunos e acho que isso foi sempre um bocadinho a estratégia. E pronto, a partir daí começámos a publicar mais e depois conseguimos chegar, por exemplo, com um TikTok a 200 mil alunos ou 200 mil visualizações e a partir daí é que começámos a ver, ok, nós vamos publicando e vamos ter um influxo novo de alunos registados na plataforma e tem sido, acho que o nosso maior canal de aquisição.
E faz todo o sentido que assim seja, não é? Porque se é uma plataforma dirigida a alunos, é preciso ir buscá-los onde eles estão, que eu acho que acaba por ser também um dos grandes desafios que a maioria dos projetos educativos tem, que é como é que nós conseguimos criar modelos de negócio e modelos operacionais que sejam escaláveis. Isto é uma coisa que vos preocupa? Não vos preocupa? Como é que vocês olham para esta necessidade de crescimento? Porque eu imagino que o vosso projeto só será viável no tempo, diga-se uma coisa que deixa de ser um hobby, entre aspas, e passa a ser uma profissão paga, se tiverem um número de alunos e um modelo de negócio que vos permita viver disso, correto? Como é que vocês estão a pensar esse desafio?
Pronto, eu acho que, como nós dissemos, nós reparámos logo que tentar chegar à sustentabilidade financeira ou tentar logo que o nosso primeiro cliente fosse as escolas, acho que não ia resultar, até porque nós íamos ter um produto que nunca foi implementado e é muito difícil alguém aceitar um produto que, para além de nunca ter sido testado, ou querer ser o cobaia, ou... Pronto, acho que seria muito difícil por aí. Mas se nós dissermos que, por exemplo, a maior parte dos alunos utiliza a nossa plataforma para se preparar para os exames e isto resulta mesmo, porque eu acho que a maior parte dos projetos que tenta entrar dentro da sala de aula, para além de pôr os professores a usarem a plataforma, é utilizar depois, é os alunos utilizarem de facto a plataforma. Isto tem vários níveis, se entrarmos por essa vertente, tem a vertente da câmara, tem a vertente da escola, tem a vertente do professor, do coordenador e tudo mais. Se entrarmos logo pelo aluno, achámos que era muito mais fácil. Se nós fizéssemos uma coisa muito boa para um problema que nós identificámos, que era, neste caso, a prática de exercícios, que os alunos iriam utilizar logo. E eu acho que com a expansão para outras disciplinas e para o nono ano, nós vemos isto. Eu pelo menos, vejo, quanto mais tempo penso, mais acho que vai ser um grande sucesso e acho que as outras entidades educativas também têm uma grande vantagem se aliarem a um produto que chega, de facto, aos alunos. Não sei o que é que pensas, Sofia.
Sim, eu acho que a nossa visão inicial foi sempre um bocadinho de... Se nós estivermos, efetivamente, a criar valor na forma como os alunos aprendem, na forma como os alunos praticam, e se nós chegarmos a alunos suficientes, portanto, nós agora temos, por exemplo, mais de 1.200 alunos registados, e a nossa visão é, ok, se nós chegarmos a uma base de alunos grande o suficiente, os dados que nós vamos ter desses alunos vão ter valor, portanto, vão-nos dizer mais sobre a forma como os alunos aprendem e como é que nós podemos melhorar essa aprendizagem. E depois, se nós estivermos efetivamente a mudar a forma como a aprendizagem é feita, nós vemos que, eventualmente, portanto, se conseguimos provar isso, eventualmente, havemos de conseguir a sustentabilidade financeira de alguma maneira. E, portanto, o nosso foco agora é mesmo nisso, é em chegar ao máximo número de alunos, aprender o máximo sobre a forma como os alunos aprendem e melhorar o nosso produto com base nisso.
Eu acho que esta maneira de ver as coisas logo de início também nos ajudou, só no sentido em que acho que não há muito boas plataformas para os alunos, ou acho que não há muito boas soluções para os alunos, porque, de facto, a maior parte do dinheiro para as instituições acaba por estar sempre ou nas escolas, ou no Estado, ou nos colégios privados, ou com os professores. E acho que isso também nos dá, neste momento, uma grande liberdade para pensarmos num bom produto que resulta, de facto, para os alunos, que é, nós pensamos, um mercado que acho que não há inovação, ou parece não haver grande inovação.
Sem dúvida nenhuma. Como é que, para perceber também como foi a aceitação ou não do Mestre Panda, vocês já referiram algumas vezes que falaram com alunos, falaram com professores, até foram às escolas. Quando apresentaram a ideia inicialmente aos alunos, qual foi o feedback? E aos professores, é aí que tenho muita curiosidade também saber, qual foi o feedback?
Queres comentar?
Claro, sim. Assim, eu acho que, pronto, isto deve ser aqui um problema um bocadinho com todas estas soluções. O que nós vimos foi que os alunos eram sempre bastante mais entusiastas do que os professores quando nós apresentávamos a plataforma ao início. Portanto, nós recolhemos muito feedback de alunos, até mesmo agora depois do exame. Nós, por exemplo, fizemos um questionário e tivemos 80% disse-nos que o exame, que o Mestre Panda foi muito importante no processo de preparação do exame deles. E pronto, vamos recolhendo muito feedback, eles explicam o que é que gostam, por exemplo, gostam muito de ter exercícios categorizados, gostam muito de conseguir ver no seu perfil a sua evolução, gostam muito da parte da gamificação. Quando falámos com professores, tivemos um bocadinho, inicialmente, aquele feedback que o Ricardo estava a referir. Ok, é bom, mas não adiciona assim tanto em relação ao que já existe, porque já há muitos recursos. E acho que foi assim o grande roadblock que nós encontramos, versus nos alunos nós começámos a ver que às vezes mesmo features que são mais simples acabavam por ter um grande impacto. Por exemplo, só o facto dos alunos terem um histórico de respostas ou poderem guardar exercícios para ver mais tarde ou fazer exercícios que já erraram. Se calhar para os professores isto não é muito importante, porque eles poderiam ter acesso aos exercícios de outra maneira, mas para os alunos simplifica imenso o processo. Portanto, se eu estou a fazer uma ficha agora e quero me lembrar daqui a uma semana do que é que eu errei há uma semana atrás, isto manualmente e da forma como é feito agora, é muito complicado de se fazer. E, portanto, só coisas pequenas, nós vemos que isso tem um grande impacto nos alunos e na forma como os alunos orientam o seu estudo.
Sim, e eu acho que a maior parte do feedback que há é um feedback qualitativo, e acho que os alunos tinham mais percepção da potencialidade que a plataforma tinha quando nós dizíamos, por exemplo, que queríamos expandir para outras disciplinas e que, por exemplo, queríamos corrigir a resposta deles automaticamente sabendo os critérios, que é algo que já estamos a desenvolver para o próximo ano. Os professores, depois nem, a maior parte daqueles que falámos não viam um grande benefício nisso, mas eu acho que os alunos conseguirem praticar por eles próprios e estudarem por eles próprios e não ficarem bloqueados com só uma solução, se calhar, saberem a resolução, saberem o que é que falharam exatamente, acho que foi extremamente benéfico.
Claro, é estranho as pessoas acharem que isso não é relevante, não é? Mas esse é um dos desafios, que é essa separação que existe entre aquilo que um professor acha que é bom para o aluno e aquilo que o aluno acha que é bom para ele, que é mais uma vez uma dicotomia, porque quem sou eu para dizer o que é bom para o outro? Por outro lado, se um professor é efetivamente quem sabe mais do assunto e tem assumidamente esse papel de ensinar, não de guiar, não é? O aluno pela sua aprendizagem, então é natural que ele vá ter uma opinião um bocadinho mais determinística. Quais são os próximos passos para o Mestre Panda?
Pronto, como nós já referimos, o foco inicial vai ser então tentar expandir tanto para outros anos, para exames do nono ano, como expandir para outras disciplinas, para nos tornarmos aqui a grande plataforma dos exames. Mas nós depois também estamos agora muito a pensar como é que nós podemos melhorar a experiência dos alunos em si. Portanto, à medida que nós até vamos recolhendo mais dados, percebendo melhor como é que os alunos fazem exercícios, portanto, ser capaz, uma coisa que nós estamos a trabalhar muito é ser capaz de orientar melhor os alunos, do género, se eu erro muitos exercícios de um tópico, conseguir identificar, ok, eu se calhar não estou a perceber como é que este tipo de exercícios são feitos e tentar reencaminhar para exercícios que utilizem um bocadinho uma lógica semelhante ou que outros alunos, também errem. Porque uma coisa que nós fomos vendo à medida que olhamos para os exames é que os exercícios acabam por ter uma estrutura toda um bocadinho semelhante. E, portanto, se nós percebemos como é que um determinado tipo de exercício é feito, e depois vai ser muito mais fácil quando esse exercício aparece outra vez. E o que acontece hoje em dia é que fazendo exercícios à mão e fazendo um conjunto grande de exercícios sem grande orientação, é um bocadinho difícil desenvolver essa associação. Versus se, por exemplo, eu erro um exercício e sou reencaminhada para um exercício a seguir em que tenho que usar a mesma lógica, ou é um exercício semelhante que muitas pessoas também erraram. E, portanto, ter esse tipo de associações acho que vai ser muito importante para ajudar a orientar melhor e para isto servir mesmo como a base do estudo e de um estudo mais eficiente. E como o Ricardo está a falar, também estamos a trabalhar um bocadinho na questão de correção automática, para efetivamente isto poder ser utilizado pelos alunos como uma ferramenta por si, do género. Eu escrevo uma resposta e a plataforma consegue-me dizer se eu acertei ou não, com base no que são os critérios de correção e em que pontos é que eu falhei. Porque, portanto, isso é uma coisa importante. Nós, até falando mesmo com professores, os professores diziam que um grande problema era que os alunos às vezes chegam aos testes, chegam aos exames e nunca fizeram exercícios de raiz. Portanto, os alunos veem um exercício, veem a resolução, acham, ok, eu percebo como é que isto se faz, e chegam ao teste, chegam ao exame e fazem, e quando são deparados, efetivamente não sabem fazer de raiz. E, portanto, nós também estamos a trabalhar para que os alunos possam efetivamente ter um feedback logo imediato, praticar mesmo na plataforma, ter que introduzir as respostas e ter logo um feedback quase imediato que lhes permite saber o que é que eles sabem e o que é que eles não sabem, que é, acho que é o grande objetivo. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Ricardo.
Não, acho que explicaste bastante bem.
A plataforma neste momento é gratuita para qualquer pessoa que queira fazer os exercícios dos exames. É paga? Como é que funciona?
A plataforma é completamente gratuita para todos os alunos e para toda a gente que se quiser preparar, para o exame. O que nós aconselhamos é criar uma conta e fazer o login para conseguir aceder a estes mecanismos de recomendação de exercícios, de monitorização, de performance para o exame e de nível de preparação, só para também aceder a certas, features que só é possível se a pessoa tiver conta.
Muito bem. Sofia, Ricardo, foi um prazer ter-vos aqui e ouvir as vossas partilhas acerca daquilo que acham do estado atual da educação e do futuro da educação também. Obrigado, pela vossa iniciativa em criarem o Mestre Panda, e esperamos ir acompanhando o vosso sucesso.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, o prazer foi todo nosso.